Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos ao Alumni pelo Mundo de hoje. Esta semana vamos conhecer o percurso de outro antigo estudante da Universidade do Minho. Desta vez, uma antiga estudante, Sónia da Silva Monteiro. Ela é formada em Direito na Universidade do Minho e está agora em Nova Iorque, cidade para onde seguimos de imediato ao encontro então da Sónia. Antes de mais, Sónia, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária, é um gosto ter-te connosco e obrigada por aceitares partilhar o teu percurso académico e profissional no Alumni pelo Mundo de hoje. Eu começo precisamente por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares agora a Nova Iorque.
Olá Liliana, obrigada pelo convite. Só para situar-me aqui, eu cheguei a Nova Iorque em 2016 para começar um curso, um mestrado em teologia, e desde aí tenho seguido o percurso académico. Depois do mestrado, candidatei-me ao doutoramento e fui colocada na mesma universidade e encontro-me neste momento a fazer o doutoramento em teologia na Universidade de Fordham, em Nova Iorque.
E em relação à passagem pela Universidade do Minho, se calhar até antes, tu sempre, ao longo do percurso académico, sempre foste planeando uma carreira internacional ou isto acabou por ser um acaso?
Acabou por ser um acaso, até porque a minha formação inicial é em Direito, e eu exerci advocacia durante alguns anos. Tive outras experiências internacionais, tive 2 anos em Angola, enquanto voluntária por uma organização não governamental, Leigos para o Desenvolvimento, e é um bocado esta mistura destas duas experiências de trabalhar para o desenvolvimento, a ligação com o direito, que me fez pensar noutras possibilidades que não só a advocacia ou as profissões que conhecemos como tradicionais na área do direito. E a carreira internacional, ou vir para Nova Iorque, ou vir fazer um programa de doutoramento, acaba por ser algo que foi acontecendo ao longo deste percurso. Inicialmente eu vim em 2015 fazer um programa nas Nações Unidas, um estágio, um pequeno estágio de 3 meses, e é um bocado essa experiência que me faz repensar a minha carreira profissional.
E esta oportunidade, como é que surge?
O facto de vir para cá, de fazer o mestrado e doutoramento?
Exatamente.
Pois, então, o facto de ter feito direito, não é? Às vezes a pergunta que me fazem é como é que de direito eu vim para a teologia, não é? Claro que há um gosto, há um interesse particular no papel da religião na sociedade. Isso sempre foi um interesse pessoal que eu mantive, que nunca pensei que poderia vir a ser uma carreira pessoal. Mas ao longo do meu percurso fui encontrando várias pessoas, conhecendo várias vidas que me puseram em causa a possibilidade de eu ver no estudo da religião e o papel da religião na sociedade como uma carreira profissional. E eu acho que foi esse contacto com essas pessoas. Algumas delas que eu conheci no movimento que eu faço parte, um movimento ecuménico de mulheres chamado GRAAL, que foi fundado em Portugal pela Maria de Lourdes Pintassilgo nos anos 50, e este contacto com estas mulheres que tinham papéis ativos na sociedade e que também tinham um interesse comum pela teologia, que desperta em mim este desejo que já não era novo. E através deste mesmo movimento, tive a possibilidade de passar alguns meses numa casa que o movimento tem no Bronx, no South Bronx, em Nova Iorque, onde outras pessoas, de Nova Iorque, fazem trabalho social, e tive essa oportunidade de passar 3 meses e essa experiência, né, abriu-me possibilidades de vir para Nova Iorque. Tive o contacto na universidade com alguns professores, o contacto foi bastante bom, no sentido que houve uma sintonia dos meus interesses e aquilo que a universidade procurava no, em novos alunos. E pronto, e depois foi fazer a candidatura um bocado naquela de se der, deu, se não der, não deu. Não, foi um bocado arriscar. E pronto, e a cada passo foi sendo possível, não é? Fazer primeiro o mestrado, depois ao longo do mestrado perceber se a experiência estava a fazer sentido e se deveria concorrer a um doutoramento, se efetivamente esta seria a minha carreira profissional. Ou se depois do mestrado voltaria a Portugal para voltar à área do direito ou outras áreas. E pronto, e acho que fui percebendo que gosto do que faço, gosto da área da investigação, gosto sobretudo de dar aulas, e acredito que é fundamental esta disciplina de repensarmos o papel da religião, e no meu caso estou focada no cristianismo, na sociedade, ou na construção de uma sociedade melhor.
Sónia, e a forma de lecionar as próprias aulas, o ensino superior em si, é muito diferente aí daquilo que era e daquilo que experienciaste na Universidade de Minho?
Sim, é relativamente diferente. Acho que tem que ver também com o número de alunos por aula, não é? Também eu estou a um nível diferente. Eu tive aulas ao nível do mestrado e doutoramento, são grupos mais pequenos, mas agora também a lecionar enquanto dou aulas, as minhas turmas não têm mais do que 35 alunos. Isto permite um tipo de relação que se desenvolve entre o professor e o aluno que, na minha experiência na Universidade de Minho, não era sempre possível, não é? Porque as aulas, havia aulas com mais de 100 alunos. Eu acho que essa relação que se desenvolve com o professor faz toda a diferença e depois também tem a ver com a ideia de transmissão de conteúdos, não é? Na minha experiência, eu estive, sobretudo durante 5 anos na Universidade de Minho, a receber conteúdos. Aqui também, e talvez também tenha que ver com a área, passamos, muitas das vezes, não é só a transmissão de conteúdos, mas também dedicamos nas aulas muito tempo à discussão de ideias, né? Ao pensar criticamente os assuntos. E acho que cá os alunos estão mais preparados para este pensar criticamente, discutir assuntos. Enquanto que na Universidade do Minho, ou em particular na minha área, esse espaço para a discussão, para formar uma opinião crítica que não seja só de acordo com aquele autor ou com outro autor, mas uma opinião crítica que o aluno forma, não, esse espaço não é tão claro, pelo menos no meu tempo, ou não foi tão claro no meu tempo na Universidade do Minho. E cá os alunos estão muito mais preparados, muito mais treinados para isso.
Voltando a esses tempos de estudante da Universidade de Minho, que memórias guardas?
Foram 5 anos na Universidade do Minho, guardo sobretudo as relações de amizade, dentro e fora do curso. Guardo boas memórias do curso de Direito, de alguns professores que me marcaram positivamente, com quem aprendi imenso. Guardo também a minha experiência no, no, ao nível das associações académicas, este não estar só na universidade para aprender matéria, mas também para fazer parte de um corpo associativo, de trabalhar em conjunto. Memórias da gata na praia, do enterro da gata, quer dizer, todas essas cerimónias do BA. Sei lá, imensa coisa, da praxe. Eu felizmente tive uma boa, apesar de hoje ser este um tema
Polémico.
polémico, eu tive uma boa experiência. Por isso tenho um conjunto de memórias, são imensas, e guardo muitas delas com algum saudosismo, não é?
E essas memórias podem ser traduzidas através da música?
Sim, claro.
E como é que escolhes para lembrarmos esses momentos de estudante da Universidade de Minho?
Então, acho que há uma música que, pelo menos para mim e para o meu grupo de amigos, bastante divertida, a Rei dos Frangos, da Fúria do Açúcar, faz-me lembrar esse ambiente de festa e de diversão, que também marcou imenso o meu tempo, a minha passagem pela Universidade de Minho.
Da música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, a Sónia da Silva Monteiro, ela que é antiga estudante de Direito, agora está a fazer um doutoramento em Teologia em Nova York. Sónia, pergunto como é que foi a adaptação a Nova York?
Acho que foi lenta. Como tinha tido uma experiência internacional em Angola, achava que a minha adaptação a Nova Iorque seria mais rápida, por ter tido uma experiência anterior, por supostamente estarmos no mesmo paradigma ocidental, mas demorou mais tempo, até acho que mais tempo que a minha adaptação a Angola. talvez tenha que ver com a língua, mas também com uma sociedade que é relativamente diferente da nossa, muito mais acelerada, também um meio que, apesar de ter estudado, ter feito um curso académico, voltar à academia, mas para um nível diferente, também foi exigente. E acho que também o facto de fazer a experiência sozinha, não é? Não estar com um grupo de amigos ou com família, tudo isso fez com que o meu processo de adaptação fosse lento. Aprender que ler, escrever é sempre mais rápido, mas o falar informalmente é sempre mais difícil e requer treino e prática. Depois perceber como é que as coisas funcionam, não é? De pequenas coisas. Posso contar uma história. Nós em Portugal vamos a um café, sei lá, e estamos na fila, e quando somos atendidos estamos assim, ah, mas não sei, deixa pensar, não sei se quero este bolo, mas como é aquele? E fazemos imensas perguntas, e as pessoas estão na fila, porque é normal, chegou a vez daquele cliente, o cliente está a pensar ou a decidir. Aqui só deves ir para a fila quando sabes o que queres, e quando chega a tua vez tens que pedir, não é? Porque senão as pessoas ficam impacientes, que estás a demorar imenso tempo, se não sabes. Primeiro pensas ou vês o que queres e depois é que vais para a fila para que as coisas aconteçam rapidamente e ninguém esteja a empatar ninguém. Quer dizer, e eu fui chamada a atenção, pá, umas duas vezes até que percebi, pronto, este aqui funciona de maneira diferente. E, quer dizer, e agora, de alguma forma, acho que sou eu que me tornei um bocado impaciente e talvez tenha de ajustar isso. Mas pequenas coisas, não é, que demoram o seu tempo para perceber como funciona e para que também nos possamos sentir parte deste lugar onde habitamos, onde vivemos.
E como é que é a tua rotina por aí?
Então, agora nesta fase, isto foi variando ao longo destes 6 anos, agora nesta fase eu estou a escrever a minha dissertação, que é no tópico do perdão, que de alguma forma aqui podem-se fazer pontos entre o direito e a teologia. Dou aulas, por isso normalmente há 2 dias de semana que vou para a universidade e passo o dia lá para dar aulas, estar com os alunos e preparar outras matérias. Dos outros dias ou fico em casa, não é, a trabalhar na minha dissertação, ou vou para a biblioteca pública em Manhattan, que é um espaço muito bom para estudar e para trabalhar. E às vezes vou tendo algumas reuniões, mas basicamente essa é a minha rotina. E tento, de facto, que o meu domingo não seja um dia de trabalho e tento que seja um dia dedicado a qualquer outra coisa que não o mundo académico. Mas o sábado acaba por ser in between, entre as duas coisas, nunca sei muito bem.
E há uma forte comunidade portuguesa por aí?
Eu acho que há uma forte comunidade portuguesa em New Jersey, ao lado de Nova York. Existe uma associação onde portugueses fazem parte, mas eu acabei por não me ligar muito a essa associação, porque tentei dedicar os meus anos e fazer este processo de adaptação fez com que dedicasse mais tempo a estar com pessoas de cá do que entrar num meio mais português e ficar cingida a esse meio. Não quer dizer que tenha que ser uma coisa ou outra, mas acabei por dar prioridade a criar relações cá com outras pessoas e também no mundo académico, o que fez com que não tivesse muito tempo para desenvolver outras redes. Na Universidade de Fordham existe um outro português que está a fazer doutoramento em economia e por acaso também é da universidade, também fez a licenciatura na Universidade do Minho e é de Braga. É coincidência.
Olha, e também gostava de perceber o que é que tu mais gostas em Nova Iorque.
Ah, é difícil. Eu acho que eu vou sentir, provavelmente vou ter de sair assim desta cidade ou vou querer sair, não é? Num futuro breve, mas sei que vou ter imensas saudades. Acho que não. Há coisas que não se encontram no outro lado, como esta facilidade de encontrar tudo, não é? Desde a comida, desde os espetáculos, encontra-se tudo cá, e às vezes o difícil é o que é que eu vou fazer, porque há tanta, tanta oferta que é difícil, perde-se imenso tempo a escolher. Mas essa a diversidade de ofertas, mas ligada à diversidade cultural, eu acho que é isso que eu mais gosto. Eu vivo num dos bairros, Jackson Heights, em Queens, que é considerado um dos bairros mais diversificados de toda a cidade de Nova York. É engraçado que perco a conta a quantas línguas eu ouço por dia, mas essa diversidade faz-me sentir em casa, ou seja, eu não me sinto uma estrangeira, porque toda a gente de alguma forma é de fora, ou vem de um outro lugar. E essa diversidade, essa ligação com a diferença, com diferentes estilos de vida, formas de estar, acho que é extremamente enriquecedora e vou sentir uma imensa falta dela. E potencia muitas experiências que aqui se encontram, não é? Ao nível da arte, das relações, sim, acho que é isso.
E que música é que te faz lembrar esses tempos que tens vivido, em Nova Iorque?
Ai, essas músicas, mas eu escolho uma de um grupo que me faz lembrar, sobretudo o grupo me faz lembrar o grupo ou o vocalista principal de Velvet Underground. A música I'm Waiting for the Man. Toda a ligação, o grupo, o Lou Reed, o álbum com a banana do Andy Warhol, tudo faz-me lembrar a cidade. São figuras, são ícones de Nova Iorque. A música fala de ruas, da cidade, de zonas. O estilo da música faz-me lembrar alguns lugares onde eles cantavam. Sim, acho que seria para hoje ou nesta fase seria essa a música.
He's never early, he's always late.
Voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, Sónia da Silva Monteiro, ela que está em Nova Iorque, estudou Direito na Universidade do Minho e agora está a completar um doutoramento em Teologia. Sónia, para quem não conhece a cidade, que sítios, eu sei que são muitos, não é? Porque é uma cidade emblemática, mas que sítios é que não podem faltar ao roteiro turístico?
Quer dizer, há aqueles sítios que toda a gente sabe, não é?
Pois.
São turísticos, mas vale a pena, não devemos achar a opção turística, não é? Esta ideia de eu não sou um turista, só estou aqui. Por isso não vamos repetir a Brooklyn Bridge e essas coisas todas que a gente sabe, o Empire State Building, mas eu diria que faz sentido vir a Nova York, a parte baixa de Manhattan, as villages, temos a East Village, a West Village, acho que faz sentido passar tempo lá, andar, deixar-se perder, porque para mim faz-me lembrar esses tempos onde estas bandas, estes músicos atuavam, viviam. Agora a cidade está, essa parte está um pouco diferente. Mas ainda se encontram esses recantos que é com memórias de um passado da cidade, sobretudo ao nível artístico. Acho que também faz sentido quem vem a Nova Iorque visitar os outros, os boroughs, não é? Não ficar só em Manhattan, não é? Porque faz sentido ir a Queens e perceber Queens. Por exemplo, este bairro onde eu vivo, Jackson Heights, é extremamente conhecido pela comida que oferece e pela diversidade. Para ter uma noção que Nova York não é só Manhattan. E também faz sentido ir ao Bronx, para perceber as diferenças. Faz sentido ir a Harlem, procurar, sei lá, um gospel, um jazz, um clube de jazz. Brooklyn também é mais conhecido já, mas acho que dedicar algum tempo a visitar as outras zonas, né, os boroughs da cidade de Nova Iorque, acho que é importante porque dá uma visão mais alargada e mais justa do que é Nova Iorque.
E falaste já aqui de um ou outro apontamento gastronómico, mas há assim alguma coisa em particular que queiras aconselhar?
Pois não sei, eu acho que o que é que se come em Nova Iorque? De tudo, não é? Vamos, hoje apetece-me comida da Coreia, a Korean barbecue, ou então tailandesa, ou japonesa, o típico, não é? Que eu diria o típico. Temos cá também as wings, não é? As fry wings, ou os hambúrgueres, também são bastante típicos, ir a um pub, um Irish pub, são coisas que fazem parte, mas agora qual é a especialidade de Nova Iorque? Eu acho que a especialidade é ter um pouco de tudo, não é? E escolher o que é que se quer, o que é que apetece, em cada dia ou em cada semana.
Olha, em jeito de balanço desta experiência internacional que vais adquirindo ao longo do teu percurso, que conselhos é que tu tens para quem nos está a ouvir e está a pensar tentar a sua sorte fora de Portugal?
Eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena arriscar, até porque às vezes o receio é vou perder tempo ou vou perder oportunidades, mas acho que a ideia aí é focar no que se perde e não pensar no que se pode ganhar e tentar, não é? Tentar pelo menos dar-lhe um ano, não é muito tempo se olharmos para a coisa com perspectiva, não é? E podem surgir novas oportunidades. Se uma pessoa tem essa vontade, não é? Vale a pena arriscar. Alguma coisa aprende-se sempre, não é? E a decisão não tem que ser, agora não tem de ser definitiva, não é? Pode-se ir avaliando a decisão. E o que a minha experiência me foi dizendo foi isso mesmo, não é? Eu não vim para cá para ficar 6 anos, eu vim supostamente para fazer um programa de 2 anos. Acontece é que uma oportunidade gerou outra oportunidade. E depois o enriquecimento que se leva, não só ao nível profissional, mas também pessoal, vale a pena. Por isso eu acho que se alguém tem essa vontade, e sobretudo nos tempos que vivemos, não é? O que nos é pedido a nós nas nossas carreiras profissionais e também a forma de estar no mundo, eu acho que a experiência internacional só nos abre a esse mundo que vivemos ou que queremos viver.
Sónia, termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Sim, pelo menos para mais perto. Acho que sim, acho que sim. Acho que as raízes, de alguma forma, chamam. Ainda não, esse regresso ainda não está totalmente planeado nem concretizado, mas sim, mas espero que seja possível um dia.
Muito obrigada, Sónia, pela conversa e pela partilha da tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Obrigada, eu. Obrigada.
É assim que chegamos ao fim de mais um programa. Já sabe, eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.